Saudações, galera, começando mais um Hoje Tem, porque hoje tem Náutico, Náutico na Arena de Pernambuco, Náutico Salgueiro, 19 horas desse sabadão, dia 12 de junho. A gente também vai falar de Santa Cruz, porque no domingo à noite, assim que a rodada da Série C for finalizada, a gente vai ter um Hoje Tem especial, só sobre a partida de Santa Cruz, na segunda-feira contra o Globo. Então esse Hoje Tem especial aí para a torcida alvirrubra, que vai estar ligadíssima nesse jogo, né? Porque o Náutico segue numa péssima posição de tabela na Série C, teve mudança de comando técnico nesta semana, e é o seguinte, meu amigo, um jogo importantíssimo, não só para o Náutico, mas também para o Salgueiro, que também está numa situação tão complicada quanto. Eu estou aqui com o João de Andrade Neto. João, seja bem-vindo. Uma partida de risco altíssimo para os dois lados, né?
É aquele velho jargão, né? Dá para usar aqui, é o jogo dos desesperados, né? Salgueiro e Náutico, os dois estão dividindo ali a zona de rebaixamento. Terminasse o campeonato hoje, né? Como diria o saudoso Mané Queiroz, os dois estariam rebaixados. São os dois únicos clubes do Grupo A que não venceram. Então é um jogo de pressão para os dois lados. Mas a pressão maior tá do lado do Náutico, por conta, não só porque o time é lanterna, né? Mas porque o Náutico é o time que você espera que está na briga pelo acesso. O Salgueiro não está. O Salgueiro a gente sabia que disputaria essa Série C para se manter, porque o ano do Salgueiro é muito ruim, o time do Salgueiro é muito frágil. Isso já vinha se desenhando desde o Pernambucano. Era bem claro isso. O próprio Náutico já enfrentou o Salgueiro duas vezes e ganhou as duas na Arena de Pernambuco, né? Uma 4-0 e uma de 3-2 na semifinal do Pernambucano. Então a pressão está toda pelo lado do Náutico, porque o Náutico é o time grande do jogo, é o time que você é o atual campeão pernambucano, que antes de começar a competição era um dos favoritos ao acesso, mas o futebol demonstrado até agora está longe disso. E como você já adiantou aí, Rafa, também tem o Náutico, por conta disso teve a troca de comando técnico, e esse jogo digamos assim, vai ser um teste, um vestibular para o jovem Dudu Capixaba, que é um treinador interino, comandou a semana toda os treinos lá no CT do Náutico. O Náutico, a busca por técnicos pelo substituto de Roberto Fernandes foi muito tímida, tá? Assim, não houve... A diretoria diz que foi cautela, mas também dá para chamar de tímida, porque a Vera, o Náutico fez um convite para Dalpozo, já sabendo que seria muito difícil Dalpozo aceitar, como não aceitou. Depois teve uma conversa com o Antônio Carlos Zago, que também é muito, muito difícil, porque a pedida o salário é muito alto, está fora das condições do Náutico, e depois parou por aí. Escutou um treinador aqui, conversas informais. Então foi uma semana de muita timidez da diretoria do Náutico em busca desse treinador, o que dá a entender, assim, primeiro que mostra que a diretoria confia sim em Dudu Capixaba. E a diretoria evita tratar dessa forma, com possibilidade do treinador interino ser efetivado, mas essa possibilidade, mesmo que não oficializada, não está descartada. E é por conta disso que esse jogo do Náutico contra o Salgueiro é um jogo que eu vejo também como um vestibular. Eu estou usando vestibular porque Dudu Capixaba é muito novo, né? Para treinador é muito novo, tem 32 anos, pô. É mais novo do que eu. Eu tenho 38, ele tem 32, pô. Então, é um cara muito jovem, tá? E que vai estar, isso aí eu conversei inclusive com alguns dirigentes do Náutico, o que vai estar em avaliação não é somente o resultado, é óbvio que o resultado é a coisa mais importante. O Náutico não pode pensar em tropeço nesse jogo, sob o risco de ver realmente a classificação ameaçada. É óbvio que o resultado é o objetivo número um, mas pro Dudu especificamente, só o resultado não basta. Se o Náutico ganhar 1-0, bambo, jogando mal, gol de pênalti, gol mandrake, tal, aí eu acho que a chance de ser efetivado diminui. Já agora, se o Náutico joga bem, mostrar um futebol convincente, enfim, ganhar com autoridade, aí eu vejo que a chance de efetivado do Capixaba aumenta. O que, na minha visão, e aí a minha visão não é da diretoria, deixando bem claro, é a minha opinião, seria um erro do mesmo jeito, tá? Porque eu acho que tem treinadores maduros, treinadores verdes, e o Dudu é uma semente de treinador ainda. Não, é nem, não dá nem para dizer que ele tá verde, ele é semente. Ele nunca foi treinado profissional em canto nenhum. Então, mas enfim, esse é um assunto para a diretoria do Náutico resolver, mas para avaliação do Dudu, mais do que o resultado, vai estar o comportamento do time em campo, a atuação do time em campo. Mas, de fato, Rafa, é um jogo de muita pressão e é um jogo que se houver um resultado negativo por parte do Náutico, eu acho que a meta, a briga pelo acesso, pela classificação primeiro, fica muito comprometida.
É, João, assim, tive contato com o Dudu, com o fisioterapeuta do Náutico, pessoa da melhor qualidade, ser humano fora de série, trabalhou muito tempo na base, assumiu sub-20 por um período, foi na lista de desempenho do time profissional, é um cara super educado, super gente boa, mas eu acho que, assim, ele tá pegando uma fogueira, certo? Não sei se ele tá preparado ainda para assumir essa função. Não, não, não é uma questão de ser treinador, mas a questão da situação do Náutico que está. Acho que ele está entrando numa fogueira pesadíssima para ele nesse momento. E talvez efetivá-lo, mesmo que ocorra a vitória, talvez seja um erro, certo? Eu acho que a direção do Náutico tem que ter um pouco mais de calma, mesmo que o resultado seja positivo, porque vai ser um jogo só, certo? Ah, mas se vencer duas, três. Mas eu tenho um pouco, sou um pouco pé atrás com isso. Tem jogador até mais experiente do que Dudu no elenco. Não que ele não vá saber lidar com isso. Mas, assim, a experiência ainda acho que não é essa para o Dudu. Pode ser um grande treinador lá na frente, mas acho que tem que ter um pouquinho de calma por tudo que cerca a atual situação do Náutico. Lanterna da Série C, uma largada péssima, tendo que voltar para a Série B de qualquer modo. E desejo boa sorte no jogo de sábado, mas acho que não é o momento, já que a gente tocou nesse assunto.
E, Rafa, só para terminar essa questão do Dudu, a princípio, né? Eu acho que assim, eu acho que colocar o Dudu para comandar o time nesse jogo de sábado, sem ter contratado um técnico de fato nessa semana, já foi complicado pelo seguinte, pelo futuro do Náutico, pelo seguinte. Se o Náutico vencer o jogo, ótimo. Ganhou, jogando bem, jogando mal. O que interessa, como a gente já falou aqui, é o resultado. Vencendo, o Náutico tá, respira. Então o Náutico volta ali para briga e tal, e aí você tem esse chamariz para você tentar trazer um técnico, contratar um técnico. Ó, você tá vindo para um dos principais times da Série C, o time tá, ganhou, incorporou, blá, blá, você tem essa carta na manga para tentar trazer o técnico. Agora, se o Náutico perde, ou o Náutico empata, o Náutico continua na lanterna, e aí, na minha visão, fica ainda mais complicado trazer o treinador. Por quê? Porque o Náutico tem que trazer um treinador barato, que caiba dentro do planejamento financeiro do Náutico. Roberto Fernandes, junto com a comissão técnica, ganhava algo em torno de 40 mil, 45 mil. Então, não vai fugir desse patamar. Então, é um treinador barato. Numa situação de alta pressão, se o Náutico está pressionado agora, se não vence o Salgueiro, a pressão aumenta. Numa pressão ainda maior. Numa possibilidade de você comandar o time, você tem 3 meses só de emprego, digamos assim, porque se o Náutico não se classifica para a segunda fase da Série C, o campeonato e o calendário do Náutico termina na metade de agosto. Então, seria muito pouco tempo empregado, digamos assim, você fazer o contrato com o treinador, passar pouco mais de 3 meses, nem todo mundo vai aceitar. Então, assim, por isso que o ideal seria ter contratado já agora, mesmo que o Dudu colocasse o time em campo, mas para o treinador estar tá assistindo o jogo, já está contratado. Assim, no jogo nas cabines. Porque eu acho que um resultado negativo, seja ele empate ou seja ele uma derrota, eu acho que vai tornar ainda mais difícil a missão de buscar um treinador pro Náutico. E aí, assim, talvez aí sobe pro Dudu mais uma vez, porque se você não conseguir contratar ninguém, o Dudu vai tocando o barco e aí vai somando vários fatores que a gente já falou aqui, né? A pressão em cima dele, talvez ele não esteja preparado para isso, enfim. Eu acho que a diretoria do Náutico errou e não fechou com o treinador agora e arriscou muito alto. Esse jogo do contra o Salgueiro tá sob um risco muito alto para o futuro do Náutico na competição.
Bom, João, já que a gente já falou muito aí do técnico, já falou do Dudu, Agora foi uma semana bem movimentada do Náutico na questão dentro do campo também, né? O Dudu fez algumas mudanças na equipe. E se eu estiver errado, meu amigo, até me corrija, mas pelo que eu estou vendo, mudou o esquema também. Porque eu estou vendo o Ortigosa e o Wallace aí, durante o treinamento, teve outro modo de jogar. Porque o que parece, pelo menos no papel, é que o Ortigosa e o Wallace seriam a dupla de ataque. É isso mesmo ou estou errado, João?
É isso mesmo. Assim, Dudu, uma coisa você não pode negar, né? Ele procurou dar, na semana de trabalho, o seu perfil, tá? Ele procurou mexer. Veja, ele não é o treinador, então ele tem que fazer o que ele acha, acredita que é o mais correto. E ele fez. Ele mudou peças, mudou esquema. Ele mudou. O Náutico jogava com o Roberto Fernandes, né? No esquema 4-3-3, né? Com dois volantes, um meia, um atacante centroavante e dois abertos. Isso é um esquema que muitos times estão utilizando já há algum tempo aqui no Brasil. O Dudu mudou nos treinamentos, e Dudu abriu todos os treinamentos na semana para a imprensa, até talvez para ver, para a imprensa observar o trabalho dele, já que ele é um cara novo. Ele abriu todos os treinamentos, e aí nos treinamentos ele armou o Náutico na parte ofensiva com duas linhas. A primeira linha mais recuada com o Robinho e Dudu, não o capixaba, o Dudu jogador, e na frente uma dupla de ataque formada por Wallace e Ortigosa. Ortigosa um pouco mais adiantado, mas o Wallace também, ali na frente também. O Wallace não é meia, o Wallace é atacante. Então, assim, foi um método que ele achou para tentar dar uma força ofensiva maior ao Náutico. A gente sabe que o Náutico tem problemas de criação, não de hoje, a temporada toda. O Náutico tem essa dificuldade de propor jogo. E Dudu, é o seu modo, ele procurou melhorar isso, né? Melhorar essa parte ofensiva. E nos treinamentos que a gente viu, assim, uma coisa é treinamento, outra coisa é jogo. Mas na quarta-feira ele fez um coletivo com Ortigosa e o Wallace já nesse posicionamento de atacante, mas foi um período muito curto, depois ele já mudou. E no treino da quinta, ele fez um treino tático, primeiro de saída de contra-ataque, e depois, primeiramente, só o time titular, e depois com alguns jogadores reservas, ele montou os times, terminou também com o coletivo. E assim, eu estou muito curioso para ver, Rafa. Eu confesso que não seria, essa não seria uma alternação, uma formação que eu pensaria, tá? Até porque não tem, você olha assim, não tem meia de criação. O único meia é o Wallace que vai jogar como atacante. Então, assim, eu não pensaria nessa formação específica, mas eu estou muito curioso para ver em prática. Aí, além de ter essa questão da parte ofensiva, na parte defensiva, ele vai colocar o Negrete de zagueiro ali, o que não é novidade nenhuma. O Negrete já fez essa função algumas vezes. Começou a carreira como zagueiro, inclusive, ele revelou isso pra gente. Jogou no Campinense. Então, a improvisação do Negrete, já que ele não tem nenhum outro zagueiro à disposição, eu não vejo problema. Eu só acho que talvez o time esteja muito exposto, porque na lateral direita ele vai de Luiz Henrique, que é o meia da base, que o poder de marcação dele é muito limitado. Só tem o Jonathan de volante e o Jobson. São dois volantes que não são volantes, primeiros volantes, digamos assim. Então talvez o Náutico fique muito exposto, esteja muito exposto com essa formação. Ele vai apostar na parte ofensiva, mas talvez isso fique muito exposto. Vamos ver como é que ele vai funcionar na prática. Né?
E é o seguinte, João, a dica para quem for à Arena de Pernambuco no sábado é a seguinte: antes de ir para a Arena, vá ali na Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, e já pode começar o esquenta para a partida lá, porque lá é onde fica a companhia do chope, meu amigo. Sabadão, se fizer um solzinho, o esquema deveria ser o seguinte: vá para a praia, depois companhia do chope, depois a Arena de Pernambuco. Dá tempo de passar em casa, tomar um banho, mas no sabadão, meu amigo, tem que ir ali, fica perto da churrasqueira, pedir um filézinho com queijo, pedir uma picanha para almoçar com a família, com os amigos, com a turma antes de ir para o jogo. Lembrando que domingo é dia das mães e a Copa do Chupo vai estar lá aberta, prontinha para receber todo mundo. Lembrando que a partir de 2 horas, Vavá, o Guitarman, vai estar dando um show lá em homenagem ao dia das mães. Vai tentar dar essa fugida também, João, para a Copa do Chupo? Está de folga no sábado, como é que está o sistema aí?
Dia de sábado, meu amigo, eu tenho uma missão, que é comprar o presente comprar o presente do Dia das Mães, tanto de Priscila, quanto da minha mãe e quanto da minha sogra. Então são 3 presentes que eu vou ter que me virar. Eu vou lá pro shopping, eu vou lá pro andar, pro Rio Mar e tal. Se depois terminar a missão, eu posso dar um pulinho na companhia do shopping, sim.
Então aí vai ser noturno. Quem sabe pega o final do Sunset ali também, que tem musiquinha ao vivo no sábado também, viu? A partir de 5 da tarde. Mas é pra turma que tá indo pro jogo, não vai dar pra pegar mais desse não, porque tem que estar indo pra em Pernambuco já. Mas a dica é essa, Companhia do Chope, parceiraça aí do podcast 45 Minutos. E se você apoia o 45 Minutos, você apoia também nossos patrocinadores. João, como é que tá o Salgueiro, meu velho? Porque o Salgueiro tá ruim, mas tá frio no Náutico, né? Tem 2 pontos. Também tem chance, talvez assim, é muito difícil, porque Remo e Globo também jogam na rodada, mas caso eles não vençam, o Salgueiro pode, com a vitória sobre o Náutico, pode ultrapassar. Como é que tá o clima lá em Salgueiro? Como é que tá a vida de Sérgio China lá? Como é que tá vindo também a escalação aí de Salgueiro?
É, o Salgueiro tá pressionado, sim. O Salgueiro fez vem fazendo uma temporada muito ruim. Chegou na semifinal do Pernambucano, mas foi eliminado pelo Náutico, depois perdeu do Sport, perdeu a disputa terceiro lugar. Muito ruim o time do Salgueiro. Só que esse Salgueiro tem um jogador que ele pode ser a esperança do Salgueiro, que é o William Lira, né? O centroavante, que inclusive fez gol no último jogo. É um atacante que precisa, o pessoal do Náutico precisa ter atenção. O William Lira deve ser titular nesse jogo. E outra curiosidade do Salgueiro é que tem Isaldo, ex-náutico, o que ficou marcado por um gol contra dos mais curiosos, digamos assim, ou bizarros, naquele jogo no clássico contra Santa Cruz. Depois ele ficou marcado muito naquele gol, terminou saindo do Náutico, rodou e está no Salgueiro agora, vai enfrentar o Náutico mais uma vez. E outra curiosidade do Salgueiro, que Sérgio China, que está lá já há algum tempo, ele é o mentor de Dudu Capixaba. O próprio Dudu Capixaba, na coletiva da semana, ele citou Sérgio China e ele se referiu a Sérgio China como pai e como mestre no futebol. Porque foi Sérgio China que levou ele para o Náutico, para as categorias de base, ainda no Sub-17, isso em 2011. Ele ficou trabalhando com Sérgio China na base do Náutico, depois Sérgio China foi para o Salgueiro, levou ele para o Salgueiro, quando o Salgueiro foi vice-campeão pernambucano em 2015. O Dudu Capixaba era auxiliar do Sérgio China naquele ano. Depois, o Sérgio China foi trabalhar no ABC de Natal, levou mais uma vez o Dudu Capixaba para trabalhar com ele lá no ABC de Natal, e depois o Dudu voltou para o Náutico a pedido do Dalpozo, isso já em 2016. Então assim, Dudu Capixaba, ele demonstrou muito carinho pelo Sérgio China, muito agradecimento pelo Sérgio China, e vai ser curioso, né? Vai ser um jogo, a gente, aquele outro jargão do futebol, né? Criador contra criatura, né? Eu acho que o futebol tem umas coisas muito curiosas, né? O Dudu Capixaba, ninguém imaginava que ele fosse treinador um dia do Náutico, e ele vai estrear com o primeiro jogo profissional dele justamente contra o treinador que o lançou para o futebol, assim, que o trouxe para um clube de futebol. Vai ser interessante ver esse duelo também.
Então, João, a gente consegue já para as escalações. Como é que vem a escalação do Náutico, que é primeiro torcedor, e depois já pode me dizer do Salgueiro aí também, para quem for para a arena ficar por dentro do que vai acontecer em campo.
Bora lá, o Náutico vai de Bruno, natural aí. Luiz Henrique, como já falei, vai ser improvisado na lateral direita, porque o Thiago Enos e o Brian ainda não estão à disposição. Negrete, Camutanga e Thiago Costa. Aí no meio de campo, Jonathan, Jobson, Dudu e Robinho. E na frente, o Alcio Pernambucano e Ortigosa. É uma formação bem ofensiva, mas eu vejo um pouco exposta também. O Salgueiro vai de Luciano, veterano, goleiro Luciano. Maurício, Yuri, Luiz Eduardo e Isaldo. Emerson, Michel, Bruno Menezes e Dadá. E na frente, William Lira e William Anicete. Esse é o time do Sérgio China, improvável, né? Porque a gente não sabe exatamente. Os treinadores costumam surpreender às vezes. Mas esse é a base dos dois times. O time do Náutico não deve ter surpresas, porque o Dudu abriu os treinos e ele não vai. Seria muita ousadia do Dudu Capixaba abrir todos os treinos, mostrar para a imprensa o time que está jogando, treinando e colocar o time em campo. Aí seria o cara estreando como profissional e dar uma de professor Pardal, seria demais. Mas as escalações devem ser essas mesmo.
Bom, João, na arbitragem aí, quem está escalado é o André Luiz, lá do André Luiz de Freitas Castro, de Goiás, que será assistido também por Hugo Sábio, Xavier Correia e Thiago Gomes da Silva, o trio aí todo de Goiás. Só para a gente fechar, João, expectativa de público. Tu acha que passa dos 3 mil torcedores? horário do Náutico vai ser esse, viu, torcedor? 19 horas, sábado, domingo, não vai mudar muita coisa, não.
Não, Rafa, eu acho que vai ser o público, vai ser isso aí, 2000, 3... vai ser um pouco parecido, o do jogo passado contra o Confiança, que foi no horário, inclusive, pior, que esse foi 20 horas, foi de 3 mil e pouco, se eu não me engano, estou enganado, deve ser por aí, porque o torcedor que foi contra o Confiança é aquele torcedor que não abre para nada, né, é o torcedor raiz, o torcedor, como a gente aqui, é o torcedor que não trincado, que isso aí não vai, não, para largar é difícil, então acho que vai mesmo, basicamente a mesma galera. Pode variar um pouquinho para menos, porque o Náutico perdeu, afinal de contas, né? Mas é um jogo importante, o torcedor tem que ter essa consciência. E só uma curiosidade do jogo, do horário do jogo, esse é 19 horas, o outro foi de 20, né? E aí, no contra Confiança, eu fui pro jogo. Só que na ida eu parei no posto de gasolina para tirar dinheiro. E aí teve um cara lá do posto e disse assim, bicho, quanto foi o jogo do Náutico? Porque, pelo horário, ele pensava que o jogo ia ter terminado, né? Quanto foi o jogo do Náutico? Eu disse, vai ter ainda, pô, é 20 horas. O cara não acreditou, não. Isso é sério. Aí pronto. E esse jogo agora é 19 horas, um pouco mais cedo. Mas o público deve ser isso mesmo. Deve ser 3 mil, 2 mil e pouca. Mas é isso. O Náutico tem que se acostumar. O torcedor do Náutico tem que se acostumar com esse horário. E o time do Náutico tem que se acostumar que aquele apoio maciço que ele teve nas fases finais do Pernambucano, aquilo ali é exceção.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um Hoje Tem. E a gente se vê aí no Telecast também aí de Náutico e Salgueiro, lembrando, na Arena do Pernambuco, às 19 horas. Valeu, João. Valeu, Rodrigo, que está aqui na retaguarda da gente. E até a próxima, galera.